Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Tudo bem, Portela? Bom dia.
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
E vamos para o tema da semana, semana de rodízio, retorno de rodízio de veículos, só que é um rodízio 50%. O governador João Dória estendeu, então, a quarentena em São Paulo, em todos os municípios paulistas até 31 de maio, e o prefeito determinou o rodízio de veículos. Segundo ele, tem que tirar a população das ruas. É uma maneira de forçar a população a ficar em casa. Uma tentativa de mudar a rotina aí da cidade antes de uma situação mais dura, é isso, Portela?
É isso a intenção. Mas não havendo a restrição no transporte público, vai ser pior. O rodízio, aí até falando um pouco como um técnico aí na área de transporte, né? Sim. O rodízio foi muito mal planejado, porque eu entendo a intenção é essa que você falou, mas a gente, como a gente diz até em termos de aula de gestão, intenção não é resultado, né? Isso é uma coisa que até acontece muito no brasileiro. Você vai lá, reclama de alguma coisa do resultado, você fala, mas eu me esforcei tanto. Não adianta você se esforçar se você não atinge o resultado. A intenção é diminuir o contágio via aglomeração. Se você retirar o carro da maneira como está sendo feito, o que vai acontecer? Vai aumentar o número de pessoas no transporte público, porque você não está impedindo que as pessoas saiam de casa. Você está criando uma restrição ao veículo. Além de criar uma série de problemas, porque nem todo mundo tem dois veículos em casa, então o sujeito vai ter um problema. Quando você se desloca de carro, do ponto de vista de aglomeração e tal, é melhor. E o problema em São Paulo não está sendo a saturação por carro. É que nós estamos vivendo um momento, uma circunstância, em que está havendo um aumento. Ainda não chegamos no pico, infelizmente, mas nós estamos indo para ele. E nesse aumento você precisa diminuir o contágio. Então, ou você faz um rodízio combinado com uma restrição do transporte público, ele funciona só em alguns horários e ele tem que funcionar com até um determinado número de pessoas por veículo, ou vagão, ou ônibus e tal, o que é muito difícil de controlar, ou não funciona. Outra coisa do rodízio, você não pode fazer um rodízio 24 horas. O rodízio que nós tínhamos, além de ser um rodízio 80%, né, ele restringe 20%, ele era num determinado período do dia. Você tem que abrir uma válvula de escape, que obviamente, nesse caso, seria à noite, das 22 às 5, das 23 às 5 da manhã, porque tem gente normal, que não são profissionais de saúde, etc., esse público que vai ser liberado, que precisa se deslocar. Às vezes o sujeito precisa atender a mãe, etc., para levar comida, alguma coisa. Então você tem que ter um período do dia em que você tem o deslocamento e não vai ter aglomeração, porque ninguém vai sair 11 horas, meia-noite, em massa para correr, para se ver numa praça, etc. Então, do ponto de vista prático, do jeito que está o rodízio, muito ruim. Eu tive a oportunidade até de falar com alguns técnicos da prefeitura que eu conheço, que conversaram comigo. Ou você faz uma coisa mais forte, ou ajustada com o transporte público, ou não se vai atingir a intenção, e pior, você corre o risco de aumentar o contágio no transporte público se você não conseguir controlar o número de pessoas por ônibus, em cada ônibus ou em cada vagão do metrô, da CPTM.
Vão até aumentar, vão disponibilizar mais ônibus, justamente. Agora, como é que vai se controlar? O uso de máscara está obrigatório, né? Para sair da rua, para ir para qualquer lugar, especialmente no transporte público. Mas ainda assim, pode ocorrer aglomeração. Então, é uma preocupação. Agora, se isso tudo veio agora e não surtir o efeito, mesmo que se planeje isso, pode vir o lockdown? Tem especialistas da área médica considerando isso muito, mas muito provável, dizendo que a gente está muito próximo disso. Quero ouvir a tua opinião também, você que pensa em gestão e conhece essa questão, né, de como as pessoas se locomovem pela cidade. Pode acontecer o lockdown?
Não só pode, como eu acho que é necessário que aconteça. nas condições de momento da cidade de São Paulo, né, do agravamento e do número de leitos ocupados nas UTIs, etc., eu acho que o lockdown se faz absolutamente necessário. Então, eu acho que não é não só provável, como necessário. O lockdown, ele achata a curva. E ele achata a curva, então ela fica mais longa. Então, em primeiro lugar, ela ajuda ao atendimento hospitalar, a você não ter um colapso nas UTIs. Em segundo lugar, ganhando tempo, você vai aumentando a eficácia dos tratamentos, a eficácia da terapêutica. Vai se descobrindo o remédio, vai se descobrindo a dose correta, vão sendo feitas experiências em todo lugar do mundo, etc. Então você vai avançando, como o Remdesivir lá nos Estados Unidos, etc. Então você já vai sabendo o que funciona, o que não funciona. Nós estamos muito no começo, isso tem 4, 5 meses, nós não temos ainda dados suficientes, estatística, para fazer os melhores tratamentos, etc. e tal. Então, quanto mais você ganha tempo, você vai ganhar mais isso, até chegar à vacina. Eu estava ouvindo ontem, se não me engano, anteontem, o Dr. Paulo Saldiva disse: a tendência é que essa imunidade do coronavírus dure no máximo 1 ano. Então, você vai tomar vacina assim como se toma para gripe todo ano, até que passe essa onda, que deve demorar, segundo os médicos, de 2 até 3 anos. Você lembra que nós discutimos, né, na questão do gripe espanhola, foram 3 ondas e demorou 3 anos. Então, voltando aqui ao lockdown, ele já devia ter sido feito, Roxane. Nós também falamos, foi uma falha muito grande do Mandetta, da gestão do Mandetta, porque ele foi erigido a herói, porque ele trabalhou pelo distanciamento social, que estava correto, mas o acerto no distanciamento social não elimina o erro no planejamento. Houve 2 erros. No primeiro momento, falaram que aquilo não devia espalhar, disseminar o pânico, então foram mais lenientes. E com isso, não tomaram medidas mais duras, que funcionam muito mais no início, né? Se fizesse um lockdown desde aquele momento, agora talvez nós já pudéssemos, ou provavelmente nós estaríamos saindo do paulatinamente do confinamento de uma maneira organizada, porque teria achatado a curva. Então, eu acho que, voltando à tua pergunta, é inevitável, porque também o Mandetta cometeu outro erro de não ter deixado o Ministério organizado desde o início para essa distribuição de equipamento. Então, agora você, quando chega equipamento, você não sabe, não tem como mandar, como enviar, manda menos do que precisa, não consegue buscar na China, etc. Quer dizer, toda essa logística podia ter sido montada já desde fevereiro, quando você estava sabendo que isso estava na China e poderia chegar. Então, eu acho que o lockdown vai acabar vindo.
E aí a gente vai prolongar, porque como está sendo feito por etapas, isso, ao mesmo tempo que achata, prolonga o processo. É isso que você está dizendo, né? Todo mundo quer voltar, a economia precisa retomar o ritmo, mas você vai alongar, você segura o sistema de atendimento nos hospitais, mas você prolonga essa ação, porque, enfim, como você disse, não foi rigoroso, tão rígido lá no início, como fizeram outros países que conseguiram, inclusive, conter a disseminação do vírus, né?
Exatamente. Então, tivesse sido rigoroso você sair, sairia melhor, quer dizer, é menos custoso, porque agora você vai caminhar para um lockdown depois de você já estar quase 2 meses ou 2 meses e pouco em confinamento. Uma boa parte, pelo menos metade da população. Então, as pessoas vão tendo aqueles problemas psicológicos, vão tendo crise de ansiedade, etc. Vai aumentando a indisciplina, porque as pessoas têm dois aspectos. Umas não aguentam. E outras, embora aguentassem, brasileiro é mais indisciplinado. Não é alguém que se adapta assim a normas e tal facilmente. Então, você piora a situação, porque você vai estressar. Eu acho que esse caminhamento foi sempre muito lento, foi indo devagar, né? Embora aqui em São Paulo tivesse, em outros lugares, um cuidado maior, mas acho que ainda assim nós demos muita sopa para o azar, infelizmente.
Muito bem, vamos ver em que contexto vamos conversar na próxima semana. José Luiz Portela, sempre às segundas aqui no Jornal da USP no ar. Obrigada, Portela.
Obrigado e bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.